Pois é.
Bom dia, Chico. Bom dia. Rico, é assim que o Requião te chama?
É assim que o Requião me chama. Ele me chamava Chico Rico quando eu não era rico, né? Agora eu tô bem de vida, não sei no que ele me chama.
Chico Milionário, tem milionário José Rico, hein? Você falou que o Requião esteve no dia, um dia após a inauguração da fábrica de prédios?
Foi no sábado, a inauguração foi sexta-feira.
E ele veio no outro dia?
Ele me ligou e falou, olha, eu estou aqui em Foz do Iguaçu, num evento do Bujica, e gostaria de conhecer a fábrica. Ele, perfeitamente,
então, sempre
vai lá que alguém te acompanha. Ele foi no sábado.
Eu estou tendo o prazer de receber hoje aqui Francisco Simeão, também carinhosamente chamado de Chico Simeão, 75 anos, nascido em Londrina, foi secretário de Indústria e Comércio do Estado do Paraná de 83 a 86, e é um homem de sucesso, um homem bem-humorado, e você pode dizer assim, pois é, mas o Chico, como vocês brincam aí, o Chico Rico tem vários motivos para rir à toa. Tem alguma coisa que te frustra?
Vou dizer uma coisa com sinceridade. Eu nunca dormi triste na minha vida.
Sério?
Nunca tive uma frustração.
Isso é bom.
Nunca tive uma depressão. Só quero fazer uma correção no introito teu. Infelizmente, eu não tenho 75 anos. Eu tenho 76. Completados dia 2 de março.
Olha, agora, recente.
Eu tenho que fazer observação, porque daqui para frente, cada ano é tão importante, né? Eu quero mais 30 anos, mas será que Deus vai me dar essa oportunidade?
Os médicos, Chico, eu dizem que a gente...
Eu precisava ter mais 30 anos.
Os médicos dizem assim, eu tenho um médico muito querido, ele é meu médico há 40 anos, para você ter uma ideia. Ele é fantástico, doutor Sagai. Ele fala assim, Olga, nós temos obrigação... Eu tenho 70 anos. Ele diz assim, Olga, eu acho que ele é 2 anos mais novo que eu. Nós temos obrigação, Olga, de vivermos até os 100. Por quê? Nós cuidamos da saúde, fazemos a prevenção e tal, e temos tecnologia hoje, coisa
exatamente
que a gente não tinha. Então, quando você fala que você quer viver mais, vai viver. E quando a gente fala em tecnologia, a gente fala de você, dessa loucura toda que é essa fábrica de prédios, que de repente todo mundo está falando. Aliás, o meu querido amigo aqui, vem aqui e fala, Olga, olha aqui as revistas, você já está falando do Chico Rico, só dá bom dia para ele aqui, há muito tempo, né, Zé Ivaldesse? Bom dia.
Há muito tempo, desde quando ele inventou essa tal de Ferroeste, que era para trazer a ferrovia de Guarapuava para cá, em 1985, me levou para conhecer o Brasil inteiro, o que era a ferrovia, fiz uma edição especial, fiz duas edições especiais, até passei para ele esses dias um número antigo que eu tinha, então eu convivo com o Chico há mais de 40 anos, há muito tempo, porque eu sou de Maringá, ele é de Londrina.
Sim, vizinho.
Imagina as guerras que nós tínhamos quando jovem, Maringá, Londrina, era mais ou menos
Você
assim.
Você está com que idade?
72.
Olha, nós estamos aqui quase todo mundo
eu
na mesma
idade.
Ainda,
perto
é.
Eu já bom dia, aqui Olga, nesse... bom dia aos teus
hoje,
ouvintes.
Aqui, adolescente aqui não entra, né?
Não, aqui não.
Aqui o cara de 68 aqui não entra nesse tipo.
O mais novinho ali, porque não tem jeito, Chico, é o nosso operador Bruno. Bruno, você está com 20 e... 30. Você está com 30? Fez 30
essa
outro dia.
Essa criançada, não sei. Tem que cuidar deles, né?
Que bom que você tocou nesse assunto. Você é um homem com 76 anos, feliz, acabou de me dizer que nunca foi dormir triste e frustrado. Que geração é essa? De 20, de 25, 18, 30 anos?
Eu acho, e eu vejo isso até na minha família, nos parentes mais próximos. Nós viemos numa geração com muita dificuldade. E a geração anterior nossa, ainda, maior dificuldade ainda. E quisemos poupar os filhos. Poupar, cuidar, privilegiar, proteger. E isso os fragilizou. E eles perderam, vamos dizer, o compromisso de realização pessoal, de vencer os obstáculos por eles mesmos. Se habituaram a que alguém deve alguma coisa para eles. Isso é muito ruim. Nós precisamos mudar, inclusive, esse sentimento na nação inteira. A Ecoparque Bairros Integrados, que é o nosso programa, é mais do que apenas uma fábrica de prédios. O projeto imobiliário eu chamo de motivação e esperança. Realmente é o melhor projeto imobiliário do planeta inteiro. Tem nenhum projeto no mundo, eu conheço muito o mundo, 40 países, já andei por aí, em trabalho, ou passeando algumas vezes. Não tem nenhum empreendimento onde os prédios de apartamentos ocupem só 3% da área total do terreno. que sejam 50 metros distantes os prédios um dos outros, que tenha mais de 50% de área verde, ciclovias, pista de caminhada, enfim, jardins exuberantes. Aproveita o momento dos jardins. Nós estamos precisando lá na fábrica de gente para trabalhar no jardim.
Vou lá trabalhar.
Não só daquele jardim da fábrica, como nos jardins do empreendimento, que serão fantásticos. Como é que você atrai as pessoas? É dignificando as pessoas, pagando mais do que o mercado paga. E o mercado também vai ter que reagir e pagar mais. Mas lá, na Ecoparque, bairros integrados, todos os funcionários vão discutir as metas ousadas a serem alcançadas. Nós sempre teremos metas muito ousadas, mas possíveis, para não criar frustração. Definida a meta, se 90% da meta for alcançada, todos vão ganhar 3 salários de gratificação no final do ano. Nós temos que estabelecer isso aí. Eu duvido que nós não teremos bons jardineiros ali na Ecoparque.
Quando você fala que tem que pagar mais, a gente, na função de trabalhador da comunicação, nem falo como jornalista, mas como, né, peão da comunicação, a gente conversa com gente de tudo que é jeito, de tudo que é lado, de todas as idades. E uma queixa muito grande que nós temos é que tem muita vaga. Cascavel tem vaga, mas nunca preenche todas as vagas, principalmente os nossos frigoríficos e tal. E quando a gente fala com quem vai trabalhar no frigorífico, fala assim: por que que não pagam a gente melhor? Um pouco melhor. Quando você fala pagar melhor, seria assim, é uma filosofia sua, eu concordo com isso. É melhor você pagar um funcionário mais do que, às vezes você paga, você sabe que ele merece ganhar mais que aquilo, que aquele trabalho não é fácil. Não, mas eu vou oferecer isso, se quiser, porque tem vaga sobrando. Eu vejo pela pessoa que trabalha comigo, na minha casa. Desde que você oferece uma proposta de trabalho financeira com respeito, você consegue preencher mais essas vagas. Quando você diz que você vai ter jardineiro de sobra e você vai querer dar quantos salários mínimos a mais no final do mês?
3 salários de prêmio
para
todos os funcionários.
Ótimo!
A faxineira, isso já é um porteiro, incentivo. Todos eles, em todas as funções, diretores, gerentes, todos vão ganhar.
Ah, mas eu quero voltar
porque
um pouquinho.
Porque tem que ser um trabalho colegiado. Um tem que trabalhar em consonância com o outro. Um ajuda o outro. Quando alguém não faz um trabalho, o outro faz no lugar dele. Porque o projeto tem que andar.
Eu quero voltar um pouquinho quando você fala lá, quando a gente começou a conversa, você fala de família pobre. Você vem de uma família pobre? Muito pobre, classe de Barré de Si?
Classe média. Classe média.
Classe média.
Eu não tenho na história da minha família, não tem gente pobre mesmo, como esses pobres que a gente conhece. Tinha gente mais humilde, mas era classe média. Nunca.
E o que
sempre
fez
tivemos,
você?
Sempre tinha.
O que, que te levou no passo a passo você ir, claro, muito trabalho, com certeza, 76 anos de sucesso hoje. Você enricou com que idade?
Com 26 anos.
Jovem?
Com 26 anos. Eu tinha um avião bimotor. Eu comecei a trabalhar, na verdade, com 8 anos de idade.
Fazendo
com 8 anos de idade, eu comprava refresco.
Isso aí,
comprava groselha. Numa
aquele geladinho? Perto, geladinho?
Ali, eu morava em Paranavaí. O prefeito era o José Vaz de Carvalho. E aí, meu pai era gerente de uma empresa de colonização, tinha um caminhão. Então eu peguei um encerado do caminhão, fiz uma barraquinha, comprava groselha e misturava água, gelo, açúcar, tudo era de graça. Em casa, minha mãe tinha uma geladeira a querosene, não é? E não entrava no meu custo, né? Quebrava copo, não entrava no custo. Aí eu tinha uns 12 amigos meus, engraxate, de pescaria, menino de rua, que eram meus vendedores. Iam na rodoviária com as caixinhas, eles vendiam, metade era deles, metade era meu. Porque a groselha fazia 20 litros, né?
Sim.
1 litro fazia 20. Então era um lucro danado. Aí o Zé Vaz de Carvalho, que era amigo da minha mãe e do meu pai, cidade muito pequena, naquele tempo, imagine, Paranavaí, 70 anos atrás, quase, 68 anos atrás.
Isso.
Eu tinha 8.
Era.
68 atrás, não era nada. O Zé Vaz de Carvalho foi ali em casa, falou, Betina, minha mãe, todo mundo conhece, na cidade pequena, o que nós queremos restabelecer com o Ecoparque Bairro Integrado é o espírito de vizinhança.
É porque você vai construir uma cidade, né?
É uma cidade, você 15 vai construir mil uma pessoas cidade. Vão morar ali.
É uma cidade.
Espírito de vizinhança, o pai de um conhece por nome o filho do
outro. Eu estive ontem em Braganês, Chico, só te cortando, e as pessoas me falando o seguinte, fui lá dar uma palestra, mais de 600 pessoas, foi fantástico. Sabe o que eles me disseram? Aqui, Olga, a gente dorme com toda a casa aberta, um vizinho cuida do outro, cuida do quintal, cuida do cachorro, não tem problema nenhum. Então, quando você me fala da cidade que você vai construir, é isso, um vai cuidar da vida do outro.
Um vai cuidar da vida do outro, vai conhecer o filho, vai a pé para a escola. Quer dizer, tem que resgatar o espírito de vizinhança e resgatar a qualidade da escola pública. Eu estudei em escola pública.
Eu também.
Era excelente no meu tempo. Era melhor do que a escola particular. Nós temos que resgatar a escola pública do Brasil. Esse projeto visa uma reforma, uma revolução no ensino.
E você vai
básico.
Querer levar esse projeto para outro. Mas eu quero voltar para o geladinho. Eu vou falar, nós vamos voltar a falar, lógico, né, da nossa cidade aqui. Mas e o geladinho? Ganhava quanto por mês?
Eu ganhava uma fortuna, não me lembro da quanto que era. Mas
o que você fazia com o dinheiro?
O Zé de Carvalho foi lá em casa e falou assim, escuta, Betina, o Chico está ali a 100 metros da rodoviária, você não sabe quem vem para cá, os caras não têm nome. São bandidos, eles têm 8 anos, vão fazer mal ao menino. Você não pode deixar, eu não posso tirar a criatividade do garoto. Falou, mas ele precisa parar com isso aí, porque não vai dar certo. Falei assim, bom, e daí? Não, pode deixar que eu estou autorizado a acabar com o negócio dele, tá. Aí veio um guarda, me perguntou, Chico, você está indo bem o negócio? Ah, muito bem. Tinha uma caixinha de sapato.
Você com 8 anos.
8 anos, ainda muito bem. Você sabe quem é que paga pela rua aqui? Falei, não, a prefeitura. Sabe quem paga a iluminação? A prefeitura. Você está na escola, tô. Sabe quem paga? A professora, tudo? A prefeitura. Que ótimo, né? Mas sabe com o que paga? Com imposto. Falei, mas o que é imposto? Bom, imposto é o que todo mundo paga para ter esses benefícios. Por exemplo, o teu negócio tem que pagar imposto. Eu falei, mas como é que é isso? Você tem que trazer mais uma caixinha de sapato e põe aqui o imposto, que é a parte da prefeitura. Cada vez que você receber 10, você põe 8 nessa caixinha
e 2 aqui.
E 2 nessa outra. Eu falei, o 8 é meu? Não, o 8 é da prefeitura. Bom, fechei o negócio.
Mas, não dá, né?
Imposto é um negócio que tem que diminuir, minha gente. Desde aquela época, eu tenho na cabeça que imposto tem que diminuir. Você já imaginou a taxa da prefeitura, 80%?
Era para você fechar o negócio.
Era para fechar o negócio. E eu fechei o negócio. E fui continuando. Depois eu entrei no Banco do Brasil, fui trabalhar em 2 trabalhos. Eu trabalhava no Banco do Brasil em mais uma empresa. Acabei saindo do banco para essa empresa, fui ganhar comissões, vendia muito, sempre vendi muito.
O que você vendia?
Eu vendia fertilizantes, defensivo agrícola e tudo. Eu vendi, como diz, o primeiro adubo para a Copavel aqui, para o Adolfo Cortez, depois Adolfo Cruz, Vipiche, vendi para a cooperativa de Toledo, Palotina, o primeiro adubo.
Você conhecia, né, bem essa região?
Conheci tudo, muito bem essa região aqui e ganhava muita comissão. Eu fui
cabelo. Foi aí que você ficou rico e comprou inteiro, avião.
E não aguentava mais andar de carro, andava 10 mil quilômetros por mês de carro automóvel. Além de cuidar da parte administrativa, financeira e tudo, eu precisava ter um meio mais rápido. E aí comprei um avião, um bimotor do Bamerindus, do Matias Vilhena, que me vendeu fiado. Comprei dele. Quer dizer, do banco.
Sim,
e
sim.
Ele era o vice-presidente, Matias Paiva Vilhena. O Edson Vilhena era o presidente. E aí comprei um avião bimotor. E aí meu trabalho se multiplicou. Os lucros se multiplicaram também. Criei a minha empresinha daí em diante. Eu acho que tinha uns 25, 26 anos. E as coisas foram. Fui para o Maranhão, fiz uma madeireira. Na madeireira ganhamos todos as concorrências na Vale do Rio Doce para implantar a ferrovia Carajás. Entregamos todos os dormentes da Vale do Rio Doce. Fomos nós que entregamos. Depois CBTU, FEPASA, Federal, fomos o maior produtor da história do Brasil. Fizemos várias coisas. E eu fui avançando, né? Montei a BS Cove de pneus, montei a indústria cerâmica junto com meu irmão em Londrina, pisos, azulejos e tudo. E a vida foi acontecendo.
Você é um homem que
até
trabalha muito.
Aqui, gosto dos projetos, me empolgo o projeto. E eu tenho feito a vida inteira, eu tenho realizado ao mesmo tempo que realizo atividade econômico-financeira, empresarial, eu agrego um comprometimento com as pessoas, com as crianças principalmente. Em 1993, eu queria fazer um projeto, e a minha ideia até fazer para velho, né? Fazer um asilo, fazer alguma coisa.
Na casa de repouso.
E a minha mãe, que é uma pessoa sábia, embora não tivesse completado o ginásio, mas era lida em toda a cidade que a gente morou, ela me disse: filho, se você quer fazer uma coisa para o teu país, pensa nas crianças. Nas crianças. E lembre-se, a criança forja o caráter até 13, 14 anos. Se tiver nos trilhos, não sai mais. Se tiver fora, é ruim de recolocar nos trilhos. Pensa nisso. O que você vai fazer? Aí eu criei o projeto Bom Aluno, selecionando crianças, os melhores alunos na escola pública, com renda familiar de não mais que 2 salários mínimos e com mais de 7 de média, e fazia selecionar com exatamente aquela idade que ela falou, que é a criança que já está salva, que é 12 anos, uhum. 11 anos, 13 anos, ou seja, a nata. E daí essas crianças recebem uniforme, material escolar, transporte, alimentação, aulas de reforço, pelo menos 2 línguas estrangeiras, inglês obrigatoriamente, mais 1, computação, aulas de reforço. E elas precisam manter a média do grupo. Se alguma criança tirar 6,9 de média em uma matéria no ano, é desligada. E ela tem que se manter na média do grupo, que é 92. Uhum. Se ela baixar para 8 de média, professores, psicólogos grudam nela. Vão ver o que acontece em casa, se o pai está batendo na mãe, o que está acontecendo. Uhum. E resolve, ajuda a resolver o problema com assistência social, repõe e a criança volta para 9,2. O que que eu queria? Eu queria 100% de aprovação no vestibular. Em 94 começou esse programa. Em 98 começou o vestibular. 4 anos depois. De lá para cá são 25 exames vestibulares. 43% aprovados em primeiro, e segundo e terceiro lugares, na média. Nunca um único reprovou. Ninguém tem essa marca. No mundo não tem.
E quando a gente
ouve... nós aprendemos a lidar com criança. O projeto Exato. Bom Aluno nos ensinou muito, uhum. para criar o Bom Aluno Ecoparque agora, no ensino básico, que é o que o Brasil precisa.
Já vamos falar sobre isso. Quando a gente ouve políticos falarem, você que não está disputando cargo nenhum, mas é um grande político, né? A gente sempre ouve falar das crianças. Não, porque tem que investir no jovem, na criança, porque a salvação desse país. Pois é, mas é só no discurso, né? Porque na prática, não é mesmo, Zé? Quem é que faz, né, Zé?
Não, ninguém faz. É verdade. Vou aproveitando aqui, que daqui a pouco...
Já tem que ir para o intervalo.
Vou deixar lugar para o...
Pode falar.
Depois o Chico vai dizer quanto tempo ele levou para fazer esse projeto do Ecoparque. Você vai se assustar quando ele responder.
Sim, a gente vai falar. É que eu vou levar essa conversa até
eu quero te agradecer, que eu tenho compromisso agora, tenho que largar para outro colega que está aqui. Um abraço no Chico, vim aqui para dar um abraço nele. Obrigado, bom retorno para a cidade, para a capital.
O Chico Cunha Pereira tinha causas paranistas. O Valdécio nunca me falou, mas coincidentemente ele é Pereira também.
Pereira.
Chico Cunha Pereira, e nós temos aqui o Zé e Valdécio Pereira. Ele está defendendo causa paranista.
Vamos Obrigada
lá. Que por ter vindo. Chama-se Olhar Sem Fronteiras.
Vamos lá.
Esse cara aqui, ó.
Revista Nova Bom, Fase. Gostei muito de te ver também. Fazia tempo que eu não te via. O Chico linda, teve de vir de Curitiba, que eu não conhecia o Chico pessoalmente. Teve de vir para você ouvir pela CBN que o Chico estaria aqui, para você vir aqui tomar um café comigo, né?
Um beijo, então.
Não gostei.
Prazer te ver, Chico. Tchau para você.
Também para você. Aqui, tudo de bom. Bom final de semana. Eu vou para São Paulo agora. Temos o repórter CBN, o intervalo, e eu já volto para a gente continuar a conversa. Até já.
Rede CBN. Top de 5 segundos.